pode ser feito e é nisso que estamos empenhados. Mas nesta fase nova e difícil nas nossas vidas, as medidas até agora decretadas refletem acerto das opções e a ação política do Governo. Foi por esse caminho que iniciámos o nosso percurso. É neste caminho que iremos continuar, com assertividade,
com pragmatismo
e não deixando ninguém para trás.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. Começamos, obviamente, por saudar o PCP por trazer este importante debate à Assembleia da República. Parece-nos que, efetivamente, há um caminho a ser feito ainda em matéria de proteção, quer dos trabalhadores, quer do combate à precariedade, mas também naquilo que possam ser os apoios às empresas, porque sem também esse apoio, dificilmente vamos conseguir a manutenção dos postos de trabalho e a retoma da economia que todos nós desejamos. Para além daquelas preocupações que já aqui foram debatidas, há uma questão em particular que não podemos deixar de trazer esta discussão e gostaríamos também de perceber qual é então a posição do PCP a este respeito. E prende-se com os direitos dos trabalhadores da função pública, que são reiteradamente desrespeitados e esquecidos, não só por este Governo, mas também, muitas das vezes, por uma tentativa de virar trabalhadores do privado contra os trabalhadores da função pública. Este respeito para nós é visível não só na manutenção de uma lógica de regulação de carreiras, à régua e ao esquadro, que tem sido muito própria dos governos que têm alternado pelo poder, mas principalmente nas questões salariais. Apesar do discurso, nomeadamente do PS, de que viraria a página da austeridade, o que temos visto nesta e na anterior legislatura são verdadeiras migalhas para os trabalhadores do Estado e da função pública, que não compensam as perdas dos tempos da austeridade. Nesse sentido, e na legislatura passada não havia dinheiro porque tínhamos de deixar, de facto, que o Ronaldo das Finanças viesse fazer brilharetes em Bruxelas, no último orçamento não havia dinheiro porque tínhamos de ter um excedente orçamental e para a frente já sabemos que não haverá dinheiro por causa dos impactos financeiros da crise sanitária. Que fique claro, há aqui, de facto, na anterior legislatura, um aumento da remuneração base dos trabalhadores da função pública, mas este aumento foi apenas de 2,8%. Isto apesar de entre 2009 e 2019 o poder de compra dos trabalhadores ter diminuído em média 7,4%, elemento que não podemos obviamente desprezar, para além de que os trabalhadores da função pública, a página da austeridade não só não foi virada, como tememos que também possa ser aprofundada nos próximos tempos. Por isso mesmo, a primeira questão que gostaríamos aqui de deixar ao PCP, se não acha que o Governo deveria reverter esta perda de poder de compra com os aumentos salariais relevantes e com a revisão da tabela salarial única e não apenas com as migalhas que temos assistido até aqui. Uma outra questão também prende-se com o SEADAP. Bem sabemos que até aqui os objetivos têm sido fixados e a progressão das carreiras tem estado bastante presas a este regime e, nesse sentido, o PAN já propôs aqui por duas vezes que houvesse uma revisão extraordinária dos objetivos fixados por cada serviço de forma a ser mais justa e gostaríamos de perguntar ao PCP se não acham que faz falta também esta revisão para que não se prejudique mais os trabalhadores da administração pública. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também as questões colocadas pela Sra. Deputada Olga Silvestre, Sr. Deputado Fernando José, Sra. Deputada Inês Sousa Real e Sra. Deputada Olga Silvestre, do PSD. Seria cómico o PSD falar aqui dos direitos dos trabalhadores se a sua ação no governo com o CDS não tivesse sido uma ação trágica na vida dos trabalhadores, que ainda hoje os trabalhadores sentem nos bolsos aquelas que foram as vossas opções políticas nos vossos 4 anos de governação. E, senhora deputada, no que se refere à legislação laboral e à aprovação e à discussão de leis, esta Assembleia da República tem toda a legitimidade para fazer as alterações à legislação laboral que assim entender. Mas mais, senhora deputada, deixe que me diga que o reforço dos direitos dos trabalhadores será tão mais forte quanto mais forte for também a sua luta, porque foi a luta dos trabalhadores que lhes garantiu um conjunto de direitos que hoje vemos plasmados em vários documentos legais. E será também a luta desses trabalhadores que fará avançar os seus direitos, como teremos a oportunidade no futuro também de garantir e de reforçar os direitos dos trabalhadores. E, senhora deputada, quanto às questões dos trabalhadores da Segurança Social e da necessidade de mais celeridade nas respostas da Segurança Social, o PCP tem colocado isso várias vezes, mas não queira o PSD aqui fugir a responsabilidades que tem de ter retirado mais de 3 mil trabalhadores da Segurança Social no período que esteve na governação. Não queira o PSD fugir a essas responsabilidades, porque hoje se a Segurança Social tem menos trabalhadores, se a ACT não tem o número de trabalhadores suficientes, também pode agradecer ao PSD e ao CDS pelo período que estiveram no Governo. Senhor Deputado Fernando José, A exploração que é sentida todos os dias por milhões de trabalhadores do nosso país não é uma realidade nova. O surto e o contexto que vivemos é um contexto muito específico, mas as realidades específicas de baixos salários e de precariedade já lá estão há vários anos, há décadas, Sr. Deputado, e essa é que é uma realidade que é preciso não esquecer, que é preciso combater de fundo, e é exatamente nesse sentido que o PCP agenda aqui este debate. Reconhecemos que no tempo excepcional que vivemos são precisas efetivamente medidas excepcionais e respostas de emergência, mas não esqueçamos que não se pode fugir à realidade da precariedade e dos baixos salários, que a valorização geral dos salários é absolutamente fundamental. O aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros é uma emergência na vida dos trabalhadores, para que os trabalhadores tenham melhores condições de vida, mas para que também possam consumir aqui no mercado interno e dinamizar a economia e garantir também às empresas o necessário consumo para que as empresas também continuem a trabalhar. É também desta realidade, Sr. Deputado, que nós estamos a falar. Houve um período, efetivamente, de reposição de direitos e de rendimentos que o PCP valoriza. Um período que teve uma intervenção e uma insistência muito significativa por parte do PCP. Mas no âmbito de legislação laboral, Sr. Deputado, a alteração à legislação laboral que o último governo fez no período experimental atirou para a desproteção social milhares de trabalhadores que neste momento estavam no período experimental e não tinham acesso a nenhuma proteção social e foram despedidos de um dia para o outro a pretexto do vírus. E foi a alteração que o PS quis fazer à legislação laboral que agravou a precariedade destes trabalhadores. Senhora Deputada Inês Sousa Real, mesmo para terminar, em relação aos trabalhadores da administração pública, o PCP tem uma intervenção muito continuada e muito forte sobre a defesa dos direitos dos trabalhadores da administração pública. É urgente a sua valorização salarial, sim senhor, é urgente o seu reconhecimento. Não bastam palmas, não bastam palavras bonitas, é preciso criar e repor carreiras na administração pública, valorizar estes trabalhadores, valorizar os seus salários que durante mais de 10 anos tiveram vidas em suspensas, numa profunda injustiça na sua vida, e o PCP tem intervido sobre isso, por isso sim, acompanhamos também essa necessidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Ministra do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade tem 11 perguntas. A Sra. Ministra responderá a um primeiro bloco de 6 perguntas e um segundo bloco de 5 perguntas. Dou desde já a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, soube coisa que o surto nos demonstrou é que de facto não estamos todos no mesmo barco, porque para uns houve benefícios e a manutenção, continuação da manutenção de lucros, e para outros houve abuso, exploração e corte nos seus rendimentos. Mas podemos também retirar mais lições. E outra delas é que o trabalho assume uma centralidade na nossa sociedade. Vimos como o trabalho é importante para as nossas vidas, na garantia de serviços essenciais, como é o exemplo. A valorização do trabalho e dos trabalhadores é condição para o desenvolvimento e para o progresso. Não há avanço civilizacional sem o reforço dos direitos e dos rendimentos dos trabalhadores. Não podemos continuar a aceitar que em muitos locais de trabalho se impere a lei da selva. Ainda recentemente, e a pretexto do surto, foram inúmeras as empresas que impuseram aos trabalhadores o gozo de férias forçadas, o aumento de horários de trabalho, a suspensão dos seus contratos de trabalho e cortes nos rendimentos. É preciso uma intervenção efetiva da Autoridade das Condições de Trabalho. E esta é a primeira pergunta que lhe deixo. Se vai acompanhar ou não uma proposta que temos defendido aqui na Assembleia da República de defender que a ACT tenha uma força executiva nas suas decisões condenatórias e que possa no imediato intervir para que, de facto, estas situações não continuem a decorrer. Mas é igualmente precisa a revogação das normas gravosas da legislação laboral, que conduziram ao aumento da exploração, à imposição de trabalho forçado, à facilitação dos despedimentos, ao aumento da precarização das relações laborais, à caducidade da contratação coletiva. Senhora Ministra, a valorização do trabalho e dos trabalhadores passa pela alteração da legislação laboral no sentido da proteção da parte mais frágil, o trabalhador. E é por isso que lhe perguntamos, está o Governo disponível para pôr fim à caducidade da contratação coletiva e repor o tratamento mais favorável ao trabalhador? Está o Governo disponível para pôr fim aos instrumentos de desregulação do horário de trabalho, revogando os regimes de adaptabilidade e dos bancos de horas? O desenvolvimento da ciência e da técnica tem que ser posto ao serviço dos direitos dos trabalhadores e da sua defesa dos seus interesses e não ao serviço da apropriação de maior riqueza por parte do capital. E por isso vai ou não o Governo reduzir o horário de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores do setor público e do setor privado? Está o Governo disponível para reforçar os direitos dos trabalhadores em regime de turno e noturno, considerando a penosidade associada à prestação destes regimes de trabalho? E está também disponível para garantir 25 dias de férias, repor o pagamento dos valores da prestação de trabalho suplementar, repor os montantes nas compensações por despedimento? Estas são questões fundamentais e que exigem uma clara definição do Governo qual é que é a sua opção. O PCP assume a opção da defesa dos direitos dos trabalhadores. E o Governo, que opção faz na defesa dos direitos dos trabalhadores ou vai continuar a beneficiar o capital à custa da exploração de quem trabalha?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, depois de meses à espera de uma resposta da Segurança Social, há milhares de trabalhadores a recibo verde começaram ontem, 3 meses depois do apoio urgente que requereram, a receber as respostas a pedidos que estavam em análise. Muitos deles estão a ser indeferidos. As respostas da Segurança Social são, aliás, lacónicas. Trabalhador independente não exclusivo ou não cumpre condição de apoio. Quem esperou tantos meses por uma resposta merecia um pouco mais de explicações, um pouco mais de informação sobre as razões do indeferimento de um apoio de que depende muitas vezes para sobreviver. É certo que a portaria que regulou o apoio falava de trabalhadores exclusivamente independentes, mas isso quer dizer, por exemplo, que alguém que tenha tido um contrato de trabalho, um único contrato de trabalho há 9 meses, deixou de ter direito ao apoio? Aliás, deixou de ter direito a qualquer apoio porque não tem apoio como trabalhador por conta de outrem, porque, entretanto, nos 9 meses que seguiram, foi trabalhador independente e também não tem apoio como trabalhador independente porque há 9 meses teve o contrato por conta de outrem. Alguém que suspendeu a atividade há 6 meses, por exemplo, e a retomou depois, também fica sem apoio? Senhora Ministra, quantos trabalhadores independentes estão a ser indeferidos relativamente ao apoio que foi criado, ao apoio extraordinário que foi criado? E por que razões é que estão a ser indeferidos? Considera que faz sentido excluir, por exemplo, estes 2 casos de que falei, dos apoios extraordinários? Não é contraditório com a ideia de não deixar ninguém para trás? Estes exemplos que aqui dei seriam também abrangidos pelo apoio extraordinário, pelo subsídio que o Bloco de Esquerda aqui propôs, mas aparentemente estão a ser excluídos dos apoios do Governo. Aliás, não só aparentemente, receberam essa informação ontem. Em segundo lugar, sobre o layoff, o Código de Trabalho diz explicitamente que os trabalhadores em layoff, com suspensão de contrato ou com redução de horário, mantenham, e cito, as regalias sociais ou prestações da Segurança Social e a respectiva base de cálculo. Chegaram-nos relatos de situações, quer em relação ao número de dias, quer em relação ao valor do salário, em que os registros na Segurança Social, no período do layoff, não estão a ser feitos por esse valor do salário integral, mas pelo valor da compensação retributiva, ou não estarão a ser contabilizados todos os dias. Senhora Ministra, isto é possível? Em terceiro lugar, e ainda sobre uma questão que tem a ver com a tutela direta da Senhora Ministra e do seu Secretário de Estado, que está sentado ao seu lado, o seu Secretário de Estado, Miguel Cabrita, sobre os formadores do IFP. Ontem, os formadores do IFP a falso recibo verde, que não foram integrados no PrevPap, são cerca de 700, foi-lhes dito a esses trabalhadores que seriam renovados os seus recibos verdes, os seus falsos recibos verdes seriam renovados até ao final do ano. Por diversas vezes, Sra. Ministra, foi dito pelo seu antecessor e pelo Sr. Secretário de Estado, que se mantém, que mesmo os trabalhadores que não fossem considerados necessidades permanentes no âmbito do PrevPap e que não fossem regularizados no âmbito do PrevPap, relativamente a esses, que deixariam de ser enquadrados por falsos recibos verdes. Ora, ontem foi-lhes dito que continuariam a ser enquadrados, não sei até quando, por falsos recibos verdes. Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, até quando é que o Estado vai continuar a dar este péssimo exemplo, ainda por cima, no Instituto de Emprego e Formação Profissional?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, este é o tempo, de facto, de ação e é urgente. A ação porque temos um combate feroz pela frente, um combate para travar as desigualdades que se acentuam, um combate para travar os despedimentos e os cortes salariais que crescem exponencialmente, um combate para minimizar as dificuldades dos nossos empresários, que têm sentido